Escola do Legislativo, declaro abertos os trabalhos da nossa reunião de hoje. A palestra terá como tema Ética, Democracia, Pluralismo, Diferença e Cidadania, com subtítulo A Questão Racial, Índio, Negro, a propósito dos 500 anos. E será proferida pelo professor Leonardo Avritzer. Concluída a palestra, deve durar em torno de uma hora e 15, né, pessoal? Em torno de uma hora, aí passaremos a fase de debates. Deixo vocês na companhia do professor.
Boa noite. Vou começar fazendo só um pequeno ajuste aqui no título. Na verdade, a minha conferência vai ser sobre a questão da ética do pluralismo e da diferença. E o que eu vou tentar fazer é mostrar como que, se nós formos levar em consideração o problema do pluralismo e da diferença para tratar o problema da ética, nós necessariamente vamos encontrar uma série de dificuldades. Nós necessariamente vamos encontrar uma série de dificuldades para compatibilizar pluralismo e diferença com as ideias de democracia e cidadania. Eu vou começar a minha conferência tentando usar uma definição muito, vamos dizer, primária de ética. Vocês estão aqui num seminário onde a ética é o próprio tema, mas partindo dessa definição, vamos dizer, mais primária ou mais elementar de ética, eu vou tentar mostrar para vocês por que que o pluralismo e a diferença são um problema para uma concepção de ética. Na teoria política contemporânea, a palavra, o conceito de ética é, em geral, utilizado como a ideia de um sistema de normas capaz de justificar a legitimidade das ações dos indivíduos e ou de uma comunidade. Ou seja, né, a ideia de que uma comunidade, uma determinada comunidade, ela tem um sistema de normas, um sistema de crenças, e de que essas normas e essas crenças elas precisam se justificar para que, né, os indivíduos pautem a sua ação ou para que a comunidade encontre um padrão de justificação. As diferentes comunidades, em diferentes momentos da história, elas se valeram de diferentes formas para justificar porque os indivíduos deviam seguir determinados tipos de normas, né? Eu não vou aqui entrar em muitos dos casos, mas eu vou apenas lembrar vocês que, contemporaneamente, a gente só encontra uma justificação aceitável sobre acerca da questão de por que os indivíduos devem aceitar as normas da comunidade nas quais eles vivem. E essa resposta, que eu diria que é a única aceitável, é: os indivíduos aceitam porque eles acreditam que essa norma foi produzida democraticamente. E os indivíduos acreditam, né, que aquelas normas que foram produzidas democraticamente, elas vão, por isso, ser justas. O que eu vou tentar mostrar para vocês é que, em geral, né, essa justificação, que é a única aceitável, ela se torna extremamente complicada quando nós tentamos introduzir nas sociedades contemporâneas, ou se vocês quiserem, quando nós tentamos entender as sociedades contemporâneas como sociedades marcadas pelo pluralismo e pela diferença. A resposta sobre a produção democrática da norma como fonte da legitimidade está ligada à ideia de que o indivíduo moderno, né, e apenas o indivíduo moderno, né, apenas ele é capaz de julgar os atos, se os atos da sociedade que ele vive são de fato válidos, né? E esse é um ponto de partida para nós pensarmos por que que o problema da pluralidade e da diferença complica essa resposta, né? Eu vou começar tratando dessa questão com um dos clássicos da teoria democrática moderna, né? Vou tentar mostrar para vocês como, na origem da teoria democrática moderna, a resposta sobre por que os indivíduos devem respeitar as normas é uma resposta que, na verdade, já, né, em Rousseau, né, e vou começar então aqui com a resposta que Rousseau dá para esse problema. Vou mostrar para vocês que, em Rousseau, a resposta sobre a legitimidade das normas da democracia está em conflito com o problema do pluralismo e da diferença, né? Rousseau tem um certo momento na sua obra principal, que é o Contrato Social, que ele vai se perguntar por que é que, ou como é que se dá o processo de formação daquilo que ele vai chamar de vontade geral. Rousseau, no Contrato Social, especialmente no livro 4, no capítulo 2, ele tem a seguinte frase, ou a seguinte passagem que eu vou ler para vocês e que vai ser o ponto de partida para a nossa análise do problema. O senhor vai dizer o seguinte: quando uma lei é proposta na Assembleia Popular, o que é perguntado a eles, os representantes, não é tanto se eles aprovam ou rejeitam a proposição, mas sim se ela está de acordo com a vontade geral, que também é a vontade deles. Toda pessoa ao votar dá sua opinião a respeito dessa questão, e a vontade geral é então deduzida da contagem de votos. Portanto, quando uma opinião contrária à minha prevalece, isso apenas prova que eu estava equivocado e que aquilo que eu supus ser vontade geral não era. Se a gente pensar essa concepção de Rousseau, está no Contrato Social, nós vamos perceber que o problema da justificativa da norma ou da forma como a comunidade procede está diretamente relacionado com um aspecto apenas, que é a expressão da vontade da maioria. Mas, e essa é a pergunta que nós vamos estar tratando aqui, e essa é a pergunta que nós temos que levantar quando nós tratamos do problema do pluralismo e da diferença, a pergunta é: mas quem é essa minoria e por que que eventualmente, ou se vocês quiserem, frequentemente, a minoria discorda da maioria? E o que é ou o que dá a legitimidade à norma no caso em que a minoria discorde da maioria? E Rousseau, mais uma vez, vai tentar responder essa questão, e a resposta que ele vai dar a ela, vocês vão ver que é uma resposta insatisfatória. Ele vai dizer o seguinte: existe, mais uma vez, essa é uma citação do Contrato Social, existe frequentemente uma grande diferença entre a vontade de todos e a vontade geral. Essa última, né, a vontade geral, considera apenas os interesses comuns, enquanto a primeira considera interesses privados e é meramente uma soma das vontades particulares. Mas, se nós descontarmos os a mais e os a menos que se cancelam mutuamente, a vontade geral permanece como a soma das diferenças. E, basicamente, o que Rousseau está tentando nos dizer nessa segunda passagem, um pouco mais complicada do que a primeira, é de que os indivíduos discordam, mas os indivíduos, fundamentalmente, eles têm uma posição só, né? Não é à toa que a democracia ela pode usar o princípio da maioria. Democracia, para Rousseau, ela pode utilizar o princípio da maioria, porque, na verdade, a grande parte dos indivíduos se posicionam de uma mesma forma, e o que existem são, vamos dizer, nas bordas da formação da vontade geral, alguns mais e alguns menos. Mas como esses mais e esses menos se cancelam mutuamente, então o que nós temos é uma vontade geral única, e é essa vontade geral única que funda a legitimidade da norma democrática, né? E se vocês perceberem, se vocês pensarem um pouco mais detidamente nessas duas passagens de Rousseau, nós vamos perceber o seguinte: que, a vontade da minoria é um erro, né? E essa posição é bastante clara em Rousseau, né? A minoria sabe que ela está errada, ou a minoria que participa do processo de formação da vontade geral, ela sabe que a posição dela, porque é minoritária, é uma posição errada, né? Essa posição que Rousseau defende. Em segundo lugar, não importa o tamanho da minoria, né? Para Rousseau, basta que a maioria se expresse para que haja legitimidade na norma democrática. Mas hoje nós sabemos que, na verdade, ou hoje, se vocês quiserem, nós somos profundamente céticos em relação a essas duas respostas que Rousseau deu ao problema da legitimidade da norma no caso em que existem minorias que discordam sobre essas normas. E o motivo que nós somos descrentes da resposta de Rousseau, e esses motivos estão em diversas obras contemporâneas, mas citaria especialmente uma de um autor canadense chamado Kim Lika, que escreveu um livro chamado A Cidadania Multicultural. O motivo pelo qual a resposta de Rousseau não é válida, é que nós descobrimos recentemente que as sociedades que nós vivemos, isso vale para o Brasil, mas vale também para as principais sociedades do Ocidente, elas são sociedades muito mais heterogêneas do que homogêneas, né? Como é que esse processo de descoberta da heterogeneidade foi se dando, né? O que a gente pode dizer, e é isso que esse autor, o Kim Lika, vai dizer, é que as sociedades contemporâneas, elas têm duas fontes principais do pluralismo. A primeira fonte do pluralismo é que a maior parte dos estados nacionais que nós conhecemos, especialmente dos grandes estados nacionais, especialmente dos grandes estados nacionais do Ocidente, eles foram estados que, em muitos momentos, implicaram na incorporação involuntária de grupos que vão passar a constituir minorias dentro de estados nacionais, né? Quais são as formas de incorporação involuntária desses grupos, né? Nós podemos pensar pelo menos em duas, né? Nós temos a conquista, né? E certamente muitos dos estados nacionais, eles baseiam a sua extensão territorial na conquista de outros estados nacionais, e a conquista implica que passam a haver minorias e que essas minorias não partilham completamente nem a língua, nem a cultura e muitas vezes os valores da maioria, né? E nós podemos pensar que quase todos os estados nacionais que nós conhecemos, em alguma medida, eles foram resultados de conquistas, né? Vamos pensar os casos principais, né? Evidentemente, todos os casos da América são casos de conquista. Os Estados Unidos são casos de conquista não apenas em relação aos índios, mas também em relação às populações hispânicas da Califórnia e, mais recentemente, Porto Rico. Então, nós temos efetivamente um processo de conquista na formação do Estado Nacional que gerou uma minoria. O Canadá também é um caso clássico de conquista, né? O Canadá é constituído na medida em que os ingleses conquistam as possessões francesas da América do Norte. E nós temos um segundo caso, que também é importante e que também vai constituir a maior parte dos estados nacionais que nós conhecemos contemporaneamente, que é o movimento forçado ou voluntário de indivíduos na direção do Estado Nacional, indivíduos esses que então vão constituir também minorias dentro desses estados nacionais, né? Aqui entra claramente o caso do Brasil e dos Estados Unidos e todos os países que tiveram escravidão e nos quais uma população negra passou a constituir uma minoria nesses países. Mas entra também os casos de todos os países que passaram a ter grandes representações de imigrantes. O caso da França com os marroquinos, o próprio caso do Brasil com a imigração de japoneses e italianos, o caso dos Estados Unidos com a imigração recente de latinos, a imigração um pouco anterior de chineses. Tudo isso significa, né, se nós pensarmos todos esses fenômenos que eu tentei enumerar aqui, o que nós vamos perceber é que os principais estados nacionais são muito menos homogêneos do que nós, a princípio, supomos. E o que eu vou tentar discutir com vocês é, bom, se os estados nacionais eles são heterogêneos, será que, de fato, no momento da formação da vontade geral, tudo que existe são algumas pessoas que estão erradas? Ou, na verdade, no momento da formação da vontade nacional, da vontade geral, o que nós temos são diferentes nacionalidades, diferentes culturas, diferentes tradições valorativas, e o problema de como incorporar a minoria no Estado Nacional não é simplesmente o problema de converter a minoria em maioria, mas é de aceitar que a minoria é diferente. E aí nós temos um problema, que é esse problema que eu estou tentando discutir com vocês, que tem sérias consequências tanto para a questão da democracia, quanto para a questão da ética, quanto para a questão da cidadania. Para a questão da democracia, eu acho que a consequência é evidentemente, é óbvia, e nós já sabemos disso, e nós podemos perceber isso se nós analisarmos algumas das democracias que são multinacionais na sua própria origem. E aqui eu citaria pelo menos dois exemplos, o exemplo da Bélgica e o exemplo da Suíça, mostram que, naqueles casos nos quais o próprio Estado Nacional ele foi constituído com base em pelo menos duas nacionalidades e uma minoria nacional forte, que é tanto o caso da Bélgica quanto o caso da Suíça, essa diferença deve ser levada em consideração no próprio momento da constituição do arranjo nacional, do arranjo institucional do Estado Nacional. Né? Ou seja, o que eu estou chamando aqui a atenção de vocês é que a frase do Rousseau de que a minoria sabe que ela está errada, ou que a vontade geral simplesmente envolve alguns menos e alguns mais que se cancelam mutuamente, talvez pudesse ser válida para a Inglaterra ou para a França do século XVIII e XIX, mas já no século XIX ela não era válida para dois países diferentes. São a Bélgica e a Suíça, porque esses países, justamente pelo fato de que eles eram constituídos por minorias nacionais fortes, eles tiveram que contemplar essas minorias no próprio momento em que eles se constituíram como Estado Nacional. Então, eu diria, né, nos casos em que nós temos minorias nacionais fortes, a democracia é obrigada a dar conta desse caso no próprio momento em que ela se constitui. Mas o caso que eu vou tentar discutir com vocês, e que é um caso mais complicado, são justamente aqueles casos intermediários, onde a gente tem minorias, mas elas não são tão expressivas numericamente como no caso da Bélgica ou da Suíça. Vamos pensar o caso do Canadá, vamos pensar o caso dos negros nos Estados Unidos e no Brasil, vamos pensar o caso dos imigrantes marroquinos ou turcos na França e na Alemanha, e a gente percebe que esse caso é um caso diferente, porque as minorias são significativas, foram se tornando mais significativas recentemente, mas elas não chegam a ter força suficiente para inviabilizar a constituição do Estado Nacional. No entanto, o Estado Nacional, que não consegue dar uma resposta ao problema do pluralismo e da diferença dessas minorias, ele acaba não respondendo satisfatoriamente ao requisito, vamos dizer, ético. Seriam as normas que fundam essa comunidade suficientemente justas, ainda que elas não contemplem a diferença dessas minorias? E o que me parece que é a direção em que todos esses países caminham, e junto com eles a teoria democrática contemporânea, é em responder negativamente a essa questão, né? E perceber que se existe diferença significativa no interior dos Estados Nacionais, que isso é um problema de justiça que afeta a resposta ética que possa ser dada acerca da validade das normas do Estado Nacional. Mas o que eu vou tentar mostrar para vocês é que, nesses casos, quem trata desse problema, fundamentalmente, não é uma teoria da democracia, e sim uma teoria da cidadania, né? E aqui nós podemos tentar pensar qual que seria a diferença entre a legitimidade da norma democrática e a legitimidade do conceito de cidadania. E o que eu vou tentar sustentar para vocês é de que, na verdade, a legitimidade de cada uma das duas categorias procura é uma legitimidade diferente, né? No caso da democracia, ou no campo da democracia, o problema da legitimidade das normas, eu continuaria sustentando para vocês que, nesse caso, a gente ainda teria um pouco a aprender com Rousseau, é, de fato, a autorização dos governados, né? Que não é possível responder ao problema da legitimidade da norma democrática, fugindo do problema de que quem dá essa legitimidade é o governado com a sua autorização. Mas no campo da cidadania, o que eu vou tentar sustentar para vocês é que nós temos em operação um princípio diferente. E o que nós tentamos procurar responder no campo da cidadania é uma outra questão, que é quais seriam o conjunto de direitos a que fazem jus os diferentes indivíduos ou grupos, de forma que a sociedade que eles constituam seja, de fato, uma sociedade justa. Né? E se nós pensarmos que esse é o problema da cidadania, nós imediatamente começamos a perceber que não necessariamente o problema da cidadania está, ou que o problema de uma concepção justa de cidadania está ligado simplesmente àquilo que a maioria decide. Pelo contrário, né? O que eu vou tentar sustentar aqui é de que o papel das minorias em considerarem o arranjo institucional no qual elas vivem um arranjo institucional justo é fundamental para que a resposta ética sobre a sociedade justa seja, de fato, dada. O que eu vou fazer aqui, então, com vocês, rapidamente, é tentar mostrar para vocês como as diferentes teorias contemporâneas da política tentam responder ao problema da diferença dos grupos, do problema do pluralismo e como que elas tentam integrar o problema da diferença em um novo arranjo político. Eu vou tentar discutir essa questão tratando fundamentalmente de três respostas que têm sido dadas na teoria democrática contemporânea para esse problema. A primeira resposta eu vou chamar de uma versão revisada do liberalismo. A segunda resposta eu vou chamar de uma versão comunitária ou comunitarista do problema. Eu vou tentar sustentar para vocês que existe uma terceira concepção ainda, que é a que eu vou tentar apresentar ou defender, que é uma concepção que vai tentar combinar elementos do liberalismo e elementos do comunitarismo e que o principal representante dela seria um filósofo, um teórico social alemão chamado Jürgen Habermas. No caso do liberalismo, eu vou apresentar o liberalismo aqui para vocês a partir apenas de um autor, que é o próprio Kim Lica. O que o Kim Lica vai tentar mostrar é de que o liberalismo, no seu pressuposto central, não consegue, de fato, assimilar ou gerar uma teoria adequada ou justa da cidadania. Por quê? O liberalismo, fundamentalmente, a ideia que ele opera é de que a cidadania tem que cumprir dois requisitos. Ela tem que ser um atributo que pertence aos indivíduos. Então, portanto, né, toda tradição liberal de cidadania é uma tradição individual de direitos. E, em segundo lugar, esses direitos têm que ser universais. Né? Ou seja, né, se nós pensarmos toda a tradição de direitos, da forma como ela emergiu, seja no mundo anglo-saxão, seja no período pós-Revolução Francesa, na tradição que a Revolução Francesa inaugurou, nós vamos perceber que os direitos aos quais a cidadania refere essas duas características. Eles são direitos do indivíduo, eles são direitos universais. Mas, se isso é assim, imediatamente vocês já devem ter percebido que é difícil ter uma teoria liberal dos direitos das minorias. Por que é difícil ter uma teoria liberal dos direitos das minorias? Porque, na verdade, os direitos das minorias, especialmente dessas minorias que eu mencionei aqui na minha apresentação até agora, são direitos que acabam tendo uma conotação eminentemente coletiva. Vamos pensar alguns exemplos, né? Quando nós falamos, por exemplo, da preservação da cultura francesa no Quebec. Como é que eu posso pensar a preservação da cultura francesa no Quebec ou como a luta pela preservação da cultura francesa no Quebec se dá? Se dá com a população de origem francesa pedindo um conjunto de direitos que tem uma natureza eminentemente coletiva. Por exemplo, o direito a falar a língua francesa, o direito a ter escolas com a língua francesa, o direito a organizar as suas instituições de acordo com a tradição francesa, que é uma tradição de direito romano, o direito de organizar seus tribunais a partir da tradição francesa. Se nós pensarmos cada um desses elementos, vamos dizer, que a população francesa do Quebec está reivindicando, o que nós imediatamente percebemos? Que eles são direitos que ou eles são garantidos para o conjunto da população francesa e, portanto, se tornam direitos coletivos, ou é muito difícil que a tradição, vamos dizer, francesa no Quebec seja preservada. Eu dou alguns outros exemplos e vocês vão ver que nós imediatamente vamos tocar na mesma questão. Vamos pensar, por exemplo, o problema dos índios brasileiros. E o que os índios brasileiros reivindicam? Eles reivindicam a manutenção de uma certa língua, portanto, é um direito coletivo. Eles reivindicam a demarcação de um conjunto de reservas, que, portanto, também é um direito coletivo. E eles reivindicam a possibilidade da organização dentro dessas reservas de uma institucionalidade que tem a ver com a sua própria tradição cultural. E, mais uma vez, também é um direito coletivo. Então, a pergunta que um autor como Kim Lica vai se fazer é o seguinte. Bom, nós temos uma tradição de direitos no Ocidente, que tem origem na tradição anglo-saxã ou na tradição francesa, e essa tradição ela é fundamentalmente, ela diz o seguinte, os direitos que existem, eles têm que ser dados aos indivíduos e serem universais. Por outro lado, nós temos um conjunto de minorias que reivindicam direitos para elas. Seria possível o liberalismo contemplar o problema das minorias dentro da sua própria tradição de direitos individuais e universais? Kim Lica tenta, na verdade, fazer uma adaptação do liberalismo a esse problema e tentar dar ainda uma resposta liberal para esse problema. Ele vai dizer, evidentemente, que certos grupos, para se manterem, não podem se manter, ou para certos grupos, para manterem a sua diferença e a sua identidade coletiva, eles não podem manter a diferença e a identidade coletiva só na base de direitos individuais. Vamos pensar, por exemplo, se nós tratarmos a teoria de uma minoria, a ideia de que uma minoria cultural deve ter direitos, vamos pensar que nós poderíamos tratá-la como escolha dos indivíduos. Eu sou um chinês americano, ou eu sou um japonês brasileiro, ou eu sou um marroquino francês, ou eu sou um turco alemão. Né? E uma teoria que vai tratar para os direitos pode dizer o seguinte, tudo que esses indivíduos devem querer ou reivindicar é que, quando eles alcancem a sua maioridade, eles façam opção pela sua própria tradição cultural. E que, portanto, essa tradição, ou essa opção, possa ser uma opção individual. Mas o que o Kim Lica vai reconhecer, e que é parte dessa discussão sobre o problema da diferença, é de que isso não resolve o problema. Por quê? Porque, na verdade, para um japonês brasileiro se sentir japonês, ou para um chinês americano se sentir chinês, ou um marroquino francês se sentir marroquino, ou um turco alemão se sentir turco, ele precisa ser socializado na tradição a qual ele pertence. E, portanto, se ele não tiver, se essa comunidade não tiver como garantia a possibilidade de que a socialização das suas crianças vai ocorrer no interior da cultura que elas mesmas herdaram, o que vai acontecer é que esse indivíduo vai aderir à cultura majoritária. E a cultura majoritária é a cultura, nesse caso, brasileira, americana, norte-americana, francesa ou alemã. Como resolver esse problema? E o que o Kim Lica vai propor é que o que deve ser garantido aos indivíduos das minorias que constituem diferentes tipos de minorias nacionais nas sociedades nas quais essas minorias existem, é que exista um conjunto de instituições não estatais que estejam encarregados da reprodução dessa tradição cultural. Ou seja, né, ele dá uma resposta intermediária. O que ele vai dizer é que o lugar que deve garantir os direitos da socialização dos indivíduos na tradição cultural a qual eles pertencem, não deve ser o lugar do Estado, mas deve ser o lugar das múltiplas tradições não estatais. Né? Devem ser, portanto, as igrejas, os centros comunitários, as universidades, um conjunto de lugares nos quais esses indivíduos poderiam, então, se socializar na sua cultura. Evidentemente que a proposta do Kim Lica, a gente pode dizer que ela ajuda os indivíduos que são parte de minorias culturais ou nacionais a reproduzir a sua cultura. Mas, ainda assim, né, eu acho que nós necessariamente vamos ter que reconhecer, e esse vai ser um dos argumentos que os autores comunitaristas vão tentar apresentar, de que esses indivíduos, se eles não tiverem como uma garantia mais ampla da reprodução da sua cultura feita pelo Estado, a grande possibilidade é que essa cultura desapareça. Kim Lica vai tratar também de um segundo problema, que é um problema também importante, que é o problema da universalidade da cidadania ou dos direitos e a particularidade de certos princípios.